E então, voltar à ordem do dia, pedir o vosso comentário sobre a proposta da ordem do dia. Estão de acordo? Agradecia que fechassem a porta, se faz favor. Obrigado. Posso assumir que a proposta da ordem do dia está aprovada por todos os grupos que aqui estão representados. O ponto número 2 da ordem é a aprovação da ata. Eu penso que ela foi distribuída e, portanto, já todos tiveram a oportunidade de a ver. Posso assumir que a ata está aprovada? Muito obrigado. O ponto 3 são comunicações do Presidente, minhas, e que têm a ver com as competências da Comissão. Eu não sei se lembram que, como esta Comissão incluía a cultura antes e agora deixou de incluir, há determinados aspectos das competências desta Comissão que passaram para a 12ª Comissão. E a questão é, as competências deviam ser discutidas com a 12ª Comissão. Eu tenho uma proposta para que nas competências da nossa Comissão também sejam incluídas a ciência e a tecnologia. Aliás, porque faz todo sentido que a tecnologia também seja incluída nas competências da nossa Comissão. E agora vou continuar a ler aquilo que já lá está, onde se incluem designadamente as matérias relacionadas com a investigação, a inovação científica e com o desenvolvimento tecnológico. E depois gostaria de acrescentar as orientações em matéria de repositórios digitais, a computação científica e a difusão da cultura científica e tecnológica. Esta questão da difusão da cultura científica e tecnológica terá que ser partilhada com a 12ª Comissão, porque é lá que também está a parte da cultura. Mas se me derem autorização, eu posso discutir isto com a Presidente da 12ª Comissão para chegar a um acordo em relação àquilo que é partilhado entre as duas comissões e aquilo que passa a ser competência nossa. Estão de acordo? Sim, Elsa.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Eu estou obviamente de acordo e acho muito bem que se acrescentem essas competências à nossa Comissão. Aliás, é só explicitar aquilo que, ao fim e ao cabo, já fazemos. Relativamente às questões da tecnologia, havia inclusivamente um relator da área, para essa área da tecnologia. Não sei se esse dossiê tratado neste formato do relator se mantém no quadro desta legislatura ou se houve alteração a esse nível, e gostaria que o Sr. Presidente me pudesse informar sobre essa matéria. Muito obrigada.
Sr. Presidente, relativamente a este projeto, nós consideramos que ele está parcialmente ultrapassado pela realidade, na medida em que o Governo suspendeu, de alguma forma, não exatamente a revogação como era pretendido, mas satisfatoriamente, o processo de Cambridge. Agora, nós mantemos o primeiro ponto, que é torne públicos todos os documentos, acordos e valores envolvidos no processo. Não sei se podemos, de qualquer forma acho que não vale a pena isto ir a plenário, podemos, o que o Bloco de Esquerda pode fazer é retirar o projeto e apresentar um requerimento para que o Governo torne públicos os documentos relacionados com o processo Cambridge. Se, ok, muito bem. E o...
Maldocência que concluíram o magistério primário e educação de infância em 70 em 1970.
Sr. Presidente, também não nos opomos que a votação seja feita em comissão. Não há razão, não consideramos que haja razão para esse projeto ir a plenário. Estes projetos, houve requerimento por parte dos grupos parlamentares que os apresentaram para baixarem por 15 dias. A minha proposta, não sei, entretanto, depois o grupo parlamentar autor do outro projeto vai ter que também dizer se concorda, a minha proposta é que nós os possamos discutir numa próxima reunião da Comissão, agendar. Portanto, se eles baixaram por 15 dias, o ideal seria que na próxima terça-feira pudéssemos então discutir.
Para ajudar à condução dos trabalhos. A doutora corrige-me se eu estiver errado, mas basta o Bloco de Esquerda e o PCP chegarem a um texto de entendimento entre eles e enviar diretamente para o Sr. Presidente da Assembleia da República e ele é inserido imediatamente nas votações regimentais da sexta-feira subsequente, porque ele já foi discutido.
Nesse caso não haveria necessidade de haver um texto de substituição dele vir à comissão. Se a gente estiver de acordo, para nós está ótimo. Ok. Muito bem.
Por nós estamos de acordo, mas só queria uma precisão, é se isso é no âmbito do projeto, do processo legislativo ou se é um requerimento autónomo da FENPROF. E fizeram um requerimento. Muito bem. Sim, faz sentido, até por nós tudo bem, até porque os projetos de resolução vêm na sequência de várias petições da FENPROF.
Sr. Presidente, o que me parece um bocadinho estranho é nós estarmos a discutir em especialidade uma coisa que o Governo já resolveu por sua iniciativa e, aliás, competência legislativa. Portanto, eu não sei como é que isto, do ponto de vista formal e regimental, se resolve, mas parece-me que... Pois é que...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também não sei se podemos considerar, em termos estritamente formais, que todos os aspectos cobertos por essas propostas tinham sido resolvidos. Acho que, de todos modos, considerando alguns aspectos que ainda não discutimos hoje, mas que provavelmente ainda vamos discutir hoje, se calhar não faz muito sentido estarmos agora a decidir que o calendário é aquilo que estava previsto. Eu penso que, no mínimo, seria conveniente que atrasássemos o calendário para sabermos exatamente o que é que estamos a fazer. É, o formalismo faz parte da democracia, mas penso que não podemos exagerar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste momento não tenho condições para indicar, Sr. Presidente. Indico mais tarde. Obrigado.
Ao Sr. Presidente, se for o formato de deputada piloto, posso ficar com esse trabalho.
Sr. Presidente, peço desculpa porque estou atrasado no tempo, mas com a sua, não vou dizer com a sua generosidade para não ter o tratamento que o Presidente da Assembleia deu a quem usou essa palavra, mas com a sua benevolência eu ia voltar ao ponto anterior. Confesso que a minha presença de espírito para as regras sobre o formato das audiências não é completo ainda, mas eu suponho que receber a Associação Académica de Coimbra em deputado piloto, tendo recebido designadamente há relativamente pouco tempo a Federação Académica do Porto, que na prática tem o mesmo estatuto, nem comissão, não parece que seja muito coerente. Eu acredito que eu próprio já tenho feito erros em consistência nas minhas opiniões sobre isso, mas agora estou mais atento a tentar não ser inconsistente. E penso que neste caso isso seria uma inconsistência e penso que deveria ser em plenário da comissão. Muito obrigado.
Estão de acordo? Ok. Então podemos alterar e seria uma audiência em plenário da Comissão. Em relação a este pedido do Filipe Jeremias, também a questão é se a audiência devia ser por deputado piloto e cabe aqui ao PCP a indicação do deputado piloto para esta audiência, se estiverem de acordo que seja feita através de um... há um pedido de audiência do Filipe Jeremias, o tema é Rede de Projetos Educativos Inovadores em Portugal. Uma rede de apoio e fortalecimento e um movimento de mudança da educação, incluindo vários tipos de abordagem e opções, desde a escola pública, privada, projetos associativos, comunidades de aprendizagem, ensino doméstico e individual. A questão... É. Depois indicam-nos quem seria o deputado-piloto para fazer essa audiência. Muito obrigado. Depois, há um pedido numa área que eu acho que nos interessa a todos, que é o presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. E como eu acho que a hipertensão está muito alta nesta... Eu ia ter a ousadia de sugerir que esta audiência fosse feita em comissão e não por um deputado-piloto, porque acho que seria muito útil nós ouvirmos. Mas eu estou, em parte, a brincar, mas não totalmente. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, eu, para dizer a verdade, e porque nós temos todos uma capacidade de processamento limitada, eu suponho que temos que saber se as regras que existem, as regras tradicionais, costumeiras, que existem, são suficientes para resolver todos os casos ou não. Se as regras costumeiras foram suficientes para resolver todas as decisões, eu penso que é a seguir essas regras e ponto final. E se não forem, penso que temos que as afinar, que é para... Eu confesso que a minha capacidade de processamento, a partir de certa altura, se esgota e pronto, e é aborrecido. Obrigado.
Eu percebo, eu acho que há muitos que partilham também essa posição. A ideia aqui é a identificação do deputado-piloto que seria indicado pelo PSD. E depois indicam também esse nome. Eu gostava muito de assistir à... Eu gostava muito de assistir à... Estou muito interessado nesta questão. Muito bem. Passamos ao ponto 4 da agenda, que já tivemos essa audiência. O ponto 5 é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para audição do Ministro da Educação, para que preste esclarecimentos sobre o seu pensamento, agenda e prioridades de atuação no que à educação diz respeito. Isto foi um requerimento apresentado pelo CDS-PP. Acho que já tem havido evolução em relação a esta questão. Não sei se o CDS-PP quer fazer alguma intervenção em relação a esta petição que...
Obrigada, Sr. Presidente. Dar conta que nós apresentámos este requerimento na sequência de um debate de atualidade ao qual o Sr. Ministro não compareceu e se fez representar pelo Sr. Secretário de Estado, e nós, na sequência disso, apresentámos o requerimento exatamente porque acreditamos ser importante conhecer o pensamento do Sr. Ministro, que não conhecemos, nem publicado, nem já enquanto Ministro, e sobretudo à luz dos acontecimentos mais recentes, com estas sucessivas alterações, em nosso entendimento, demasiado apressadas e até em contradição com alguns dos parceiros que foram apresentados também a pedido desta comissão. E por essa razão acharíamos muito pertinente a vinda do Sr. Ministro e por isso o requerimento.
Eu acho que houve da parte do Sr. Ministro a disponibilidade para estar connosco amanhã, da parte de amanhã, e portanto eu gostaria... Desculpe?
Às 10?
Às 10 horas? Eu não sei qual é, não sei se pode pedir às pessoas. Eu podia estar aqui às 8 da manhã, mas acho que isso não era... Prefiro.
Sr. Presidente, só para lhe perguntar se está, tenciona dar a palavra aos grupos parlamentares para se pronunciarem sobre o requerimento ou não. Nesse caso, pela ordem costumeira ou por outra ordem qualquer?
Eu peço desculpa, mas na discussão de um requerimento é por ordem de inscrição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda a chamada do Sr. Ministro à Comissão. Já era também nossa intenção que essa oportunidade havia de se proporcionar e não ficamos de modo nenhum incomodados com o facto de ser a propósito do requerimento do CDS-PP. Aliás, devemos dizer que achamos que é pertinente uma vez que o Sr. Ministro tem privilegiado as reuniões de trabalho, tem privilegiado as consultas com os parceiros, tem privilegiado a ponderação de todo o trabalho feito anteriormente, designadamente pelo Conselho Nacional de Educação, nas matérias nas quais está a agir já, e como, na realidade, o pior inimigo de uma boa, de um bom debate democrático é ignorarmos aspectos do debate. Por todas essas razões e também porque, no meu caso, porque sou um feroz parlamentarista e penso que é exatamente no Parlamento o local próprio para, e o mais digno para esse tipo de debate, que estamos perfeitamente de mente aberta e de atitude política aberta em relação ao requerimento do CDS. E penso que os últimos passos aconselham que se avance já. Poderíamos eventualmente pensar numa audição regimental, mas penso que, uma vez que já aqui há um requerimento do CDS, podemos aproveitar essa oportunidade e avançar para essa audição do Sr. Ministro, que, aliás, tanto quanto sabemos, já se disponibilizou e, portanto, está tudo conforme. Muito obrigado.
Sr. Presidente, é só para dizer que o Bloco de Esquerda está naturalmente sempre disponível e saúda a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro sobre todas as matérias que esta Comissão considere importantes e, portanto, naturalmente estamos disponíveis e a favor da vinda do Sr. Ministro à Comissão.
Com certeza que também estaremos satisfeitos com a presença do Sr. Ministro aqui.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD votará favoravelmente este requerimento. Era um requerimento que foi publicamente anunciado em plenário pelo CDS-PP e também estava, mesmo antes da sua discussão, e felizmente e bem na nossa perspectiva, previamente aprovado, até porque previamente aprovado, com as ressalvas totais, naturais, não é? Porque o Sr. Ministro demonstrou, mesmo antes desta discussão, a vontade de vir ao Parlamento e é urgente que ele venha ao Parlamento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, julgo que chegou a todos os senhores deputados o relatório. Esta petição foi subscrita por uma peticionária. É uma petição que transita da legislatura anterior. Baixou a esta comissão no dia 17 de novembro de 2015. Tendo sido admitida e, na altura, no mesmo dia, tendo sido nomeada eu própria como relatora da petição. O objeto da petição é a solicitação feita pela peticionária da alteração do regime de aposentação de docentes em monodocência com o curso concluído até 1974, que é o caso da peticionária. Face, portanto, ao conteúdo da petição, à admissibilidade da petição, foram efetuadas diligências, pedidos a alguns pareceres, a algumas entidades que constam do relatório e a maior parte delas deu resposta, que também penso que é do conhecimento de todos os senhores deputados. No passado dia 22 de dezembro foi feita a audição à peticionária, onde teve oportunidade de expor a sua situação profissional e defender a razão da apresentação e da solicitação feita. Face, e portanto que se encontra também ao acesso de todos os senhores deputados, face a todo este conjunto de informações que foram recolhidas, portanto entendi como conclusões e parecer que o objeto desta petição é claro, está especificado. O facto de ter apenas um subscritor ou uma peticionária não é obrigatória a apreciação em plenário nem a publicação no Diário da Assembleia da República. Deste relatório será remetido aos grupos parlamentares, ao Governo, para que possam ser apresentadas iniciativas legislativas relativamente a esta matéria. Portanto, como última linha, não se vislumbrando qualquer outra diligência útil, deverá a presente petição ser arquivada com conhecimento à peticionária. Salvo, portanto, a possibilidade de cada grupo parlamentar apresentar as iniciativas legislativas que considere oportunas.
Okay. Muito obrigado. Não sei se alguém quer intervir em relação a esta... Não? Posso assumir que está aprovada por unanimidade? Muito bem, muito obrigado. Passamos à petição 546/12 do Sindicato Independente de Professores e Educadores, graduação profissional como único critério de seleção e abertura urgente de lugares de quadro de agrupamento. A apreciação e votação do relatório final da petição. A deputada relatora foi a deputada Maria Manuela Tender, que eu imagino que gostaria de fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, desejando uma rápida recuperação a todas as colegas e os colegas deputados. A petição número 546/12 entrou ainda na anterior legislatura, tal como a anterior, foi subscrita por 4.278 cidadãos e o primeiro peticionário é o CIP, o Sindicato Independente de Professores e Educadores. Deu entrada na Assembleia da República ainda a 22 de setembro de 2015, tendo baixado esta comissão, que é a comissão competente na matéria. Seguiram-se todos os trâmites previstos na Lei do Exercício do Direito de Petição e, tendo sido apreciada a nota de admissibilidade pela comissão competente, verificou-se que ela cumpria todos os requisitos formais estabelecidos na lei. O primeiro peticionário foi ouvido na Comissão de Educação e Ciência no dia 5 de janeiro de 2016 e foi também elaborado um pedido de informação sobre o conteúdo da presente petição ao Ministro da Educação e Ciência, aos sindicatos, a FENPROF, a FNEI e a FNE, ao Conselho de Escolas, à ANDE, a Associação Nacional de Dirigentes Escolares e ainda à Associação Nacional de Professores, encontrando-se em anexo ao presente relatório, conforme aqui é proposto. Não recebemos todas as respostas, todos os pareceres solicitados, mas aqueles que deram entrada no Parlamento estão disponíveis na página da Comissão e entendemos que devem ser anexados ao relatório para mais facilmente se poder ter acesso a eles. Quanto ao objeto da petição, os peticionários pretendem que a graduação profissional seja o único critério de seleção no concurso dos professores e postulam a necessidade de abertura urgente de lugares de quadro de agrupamento de escolas. Enfim, há toda uma exposição que aqui vem mais ou menos sintetizada, mas basicamente no concurso interno os docentes de carreira e os de zona pedagógica já concorrem ambos na mesma prioridade e os peticionários entendem que há aqui igualdade de circunstâncias, entendem que já não há igualdade de circunstâncias no que respeita à mobilidade interna, em que os docentes do quadro de agrupamento ou de escola e os do quadro de zona pedagógica não concorrem na mesma prioridade. E, portanto, é sobretudo esta a questão que os peticionários levantam. solicitam, em suma, a alteração do Decreto-Lei nº 132/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 83/2014, de forma a plasmar a graduação profissional como único critério de seleção e colocação de docentes em todos os momentos concursais, bem como a abertura de lugares de quadro de agrupamento. O objeto da petição está especificado, o texto é inteligível, todos os requisitos formais são cumpridos, não se verificaram razões para o seu indeferimento liminar e, portanto, a matéria peticionária, embora se inscreva efetivamente, como a nota de admissibilidade muito bem referia, no âmbito da competência do Governo, não podemos também esquecer que compete ao Parlamento a fiscalização e o controlo das funções governativas e, portanto, de toda a atividade do Governo, vigiando pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciando, nesse sentido, todos os atos do Governo e da Administração. Quanto às diligências efetuadas pela Comissão, já foram basicamente referidas, a audição dos peticionários em sede de Comissão, dado o número de subscritores, a publicação do texto em diário da Assembleia da República, a todos os pareceres que foram solicitados e recolhidos, ela será ainda discutida no plenário da Assembleia da República e o relatório deverá ser enviado, como se propõe nas conclusões, para diversas entidades que vamos referir. Sendo assim, uma vez que vai ser discutida em plenário, a relatora abstém-se de, nesta sede, emitir a sua opinião, reservando-a para a discussão em plenário, e aquilo que se propõe que a Comissão aprove, que são as conclusões, e são as seguintes que passo a ler. Face ao exposto, a Comissão de Educação e Ciência emite o seguinte parecer. O objeto da petição é claro, encontrando-se identificado o seu subscritor e sendo o texto inteligível. Estão preenchidos os demais requisitos formais estabelecidos ao artigo da no artigo 9º da Lei do Exercício do Direito de Petição. O presente relatório deverá ser remetido a Sua Excelência, ao Sr. Presidente da Assembleia da República. A Comissão deve remeter o presente relatório aos grupos parlamentares e a Sua Excelência ao Ministro da Educação para eventual apresentação de iniciativas legislativas ou para tomada de medidas que entenderem pertinentes nos termos do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição. A petição reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se alguém tem alguma questão que gostaria de pôr. Se não, eu vou assumir que está aprovado também por unanimidade por todos os grupos parlamentares presentes e podemos passar ao penúltimo ponto da nossa agenda, que é o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação. Não sei se o grupo gostaria de introduzir o...
Sr. Presidente, muito sumariamente, penso que foi entregue o nosso requerimento, ele é claro e o objetivo deste requerimento é que esta comissão possa ouvir o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Conselho Consultivo desta Assembleia da República, no âmbito do parecer que realizou sobre a avaliação das aprendizagens e realização de provas finais no ensino básico, vem na sequência de uma longa discussão que se gerou durante praticamente toda a anterior legislatura e que se está neste momento a prolongar nesta, com especial acuidade a partir da sexta-feira passada e na sequência da audição que amanhã vamos ter com o Sr. Ministro da Educação, parece-nos que era também pertinente poder ouvir sobre o parecer o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação. Obrigado.
Obrigado. Alguém mais se quer pronunciar sobre este... Prefiro?
Vou dizer que o PCP não tem nada a opor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também não tem nada a opor. Aproveito apenas para dizer que se fosse a tomar em conta os considerandos, teria que dizer que vale a pena, antes de vir o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, lermos o parecer e lermos o relatório técnico, porque dá a ideia, pelos considerandos que pediram a vinda do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, antes de lerem o parecer e antes de lerem o relatório técnico. Acho que vale a pena lermos para estarmos preparados para essa discussão. Muito obrigado.
Ana Rita.
Só para dizer também que o grupo parlamentar do CDS-PP nada tem a opor e vê com muito interesse a vinda do professor David Justino. Obrigado.
Bloco de Esquerda quer se pronunciar sobre este?
O Bloco de Esquerda está, obviamente, disponível para ouvir e pedir esclarecimentos ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação.
Muito obrigado. Portanto, iremos agendar para uma próxima reunião da Comissão. Temos outros assuntos, não sei se há outros assuntos que gostariam de trazer à nossa... Há a questão das audições parlamentares dos ministros, que tem que se começar a agendar, porque temos um período muito curto. Há aqui uma... Isto é uma proposta. É. Uma proposta de quem?
Do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares para a Comissão Apreciada.
Isto foi distribuído?
Sim.
Ok. Vocês têm, naquilo que foi distribuído, uma proposta das audições parlamentares que nos foi enviada pelo chefe do gabinete do Gabinete Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Não sei se têm algum comentário que gostariam de fazer em relação a estas datas. Acho que não, podemos assumir. Acho que não há grande debate sobre isso. Portanto, fica aprovado. Muito obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas, muito gosto em vê-los. Até amanhã, às 10 da manhã. E a sala será, ser-vos-á indicada antes do início da reunião.